Bem-vindo ao Passaporte Orlando. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe.
E eu sou a Juliane.
E hoje viemos aqui para conversar um pouquinho sobre outro tipo de diversão de Orlando. Afinal de contas, brasileiro que é brasileiro também vai para lá para fazer compra, certo?
Certo, com certeza.
Então vamos aqui dar algumas dicas, algumas sugestões, orientações para tentar ajudar as pessoas a se organizarem um pouco melhor nesse quesito.
É isso aí.
Rapidinho, antes de começarmos, uma notícia que saiu essa semana que foi fenomenal, foi a confirmação do Universal Studios da expansão do Harry Potter. Para quem ouviu o nosso episódio 3 sobre Universal Studios, nós falamos lá sobre o que na época ainda era boato, e tudo que nós dissemos realmente foi confirmado agora no anúncio oficial para estreia em 2014.
É, acho que essa é a grande novidade, é a confirmação mesmo de 2014. Quer dizer, vai ser rápido. O Universal, em questão de 2 anos, passou de um parque que já estava um pouco defasado para, acho que, um parque top de Orlando, com a Minion no ano passado, o Transformers, que abre agora em dia 26 de junho de agora, de 2013, e agora, provavelmente no verão do ano que vem, uma área nova do Harry Potter, que é o Beco Diagonal. Sensacional a notícia, tá todo mundo já comprando a passagem já para 2014.
É isso aí, coceira na mão em 2014, Orlando de novo, pra variar.
É, agora só de rumor, a Disney não deve ficar quieta, então se espera...
Em breve.
Em breve, novidades Disney pra bater de frente com essa super novidade da Universal. E o rumor que já tá aí na boca de muita gente da área é ou a área de Star Wars, ou até mesmo um parque de Star Wars. Ainda é rumor, mas a Disney deve dar uma resposta.
É, a primeira vez que a Disney tem que correr atrás, né? Então vamos ver. Provavelmente, como eles não sabem brincar em serviço, deve vir coisa grande aí. Ok.
Fecha parênteses.
Fecha parênteses, voltamos à nossa programação normal.
Vamos falar de compras.
Compras, compras. Compras também faz parte da diversão para quem vai para Orlando.
É, eu começaria dizendo o seguinte. Programa 1 ou 2 dias para compras. Para o brasileirada. Que...
Exclusivo para compra, né?
É, para quem vai ficar acima de 7 dias, que é o recomendado, eu diria que... Hoje em dia, o recomendado para fazer uma boa visita a Orlando é ficar entre 10 e 15 dias. Nesse caso, eu diria para aguardar 2 dias exclusivamente para compras.
De preferência, finais de semana, porque são justamente nesses dias que os parques temáticos são mais cheios. Então, aproveite para fazer compras.
É. Se você ficar menos de 10 dias, aí você vai ter que dar uma escolhida. Tenta deixar um dia para compras, e uma opção quando você tem menos tempo, tá mais corrido, é fazer alguma parte de compras no final do dia dos parques que encerram mais cedo. Alguns parques encerram tarde, tipo o Epcot ou o Magic Kingdom, encerram mais de 10 horas, aí ninguém aguenta. Mas um Animal Kingdom ou o próprio Universal fecham mais cedo, dá pra sair e ir pra uma loja ou um outlet. Então essa é a opção pra quem fica menos dias. Mas pra quem fica mais dias, é recomendado 1, 2 dias pra isso.
Exato. Dependendo da época do ano, porque varia o horário de fechamento dos parques de acordo com a época do ano que você vai. Então existem algumas épocas que parques como o Animal Kingdom chega a fechar 5 horas da tarde, dependendo do dia da semana. E é um excelente dia para você dar continuidade nele, fazendo compras, aproveitando para ir no shopping e jantando num restaurante legal. Então, vale a pena. A primeira dica que provavelmente qualquer um vai ouvir é: indo para Orlando, Você vai com uma mala cheia e uma mala vazia. Essa é uma dica muito importante, porque você vai chegar lá, você vai querer comprar muito e você precisa de espaço nas malas. Então, esse já é um planejamento que começa antes até mesmo de sair daqui do Brasil.
Boa, importante. Só lembrando, a não ser que você vá num caso especial de voo charter, o limite de mala que passagens que iniciam no Brasil e retornam para o Brasil podem ter são duas malas de 32 quilos para despachar, mais a mala de mão, que o limite, teoricamente, é na faixa dos 5 quilos, a TAM faz 5 quilos, mas é muito pouco 5 quilos, então você dá uma chorada nisso.
É, já chegou a passar com mala de 10 quilos, dando uma enganada, mas até que passa. Dependendo da companhia aérea, eles aceitam tranquilamente.
É, depende muito da companhia. Para nossa surpresa, foi justamente a TAM que encrencou com o peso da mala de mão. Outras companhias, como a Copa e a American, a gente não teve nenhum problema. E aí as duas malas de 32 quilos para despachar. Uma dica, tem para vender, aqui no Brasil e lá também, um pesador
manual,
que é um gancho com uma balancinha assim que você põe na alça da mala e levanta a mala, ergue a mala e ela dá o peso. É uma boa ter isso para na hora de montar as malas não ter desespero.
Sim, é muito importante, porque senão, e a gente já viu acontecer, nós mesmos até já passamos por isso algumas vezes, geralmente quando você lá nos aeroportos vê acontecendo é com o brasileiro. O cara fazendo check-in, tendo que despachar as malas e é obrigado a abrir mala, passar a roupa de uma para outra, aí cai aquele monte de cueca suja no meio do aeroporto. É meio embaraçoso, então evite isso. Então vamos lá.
Bom, vamos começar falando dos tipos de comércio que a gente encontra, na verdade, nos Estados Unidos de uma forma geral e falar especificamente de Orlando, quais são as opções. E a gente vai focar aqui no que tem mais perto das regiões ali dos hotéis, entre Disney e Universal. Não é o Downtown Orlando, é o Orlando turístico mesmo. O Downtown Orlando fica para o norte, é até bem afastado. Então, geralmente, quem vai para passear e para comprar de turista, que nem a gente, fica ali para a região sul mesmo, entre Universal e Disney.
Por favor, não confundir Downtown Orlando com Downtown Disney, tá? São coisas diferentes.
Isso, exatamente. Como o Felipe falou, viagem para os Estados Unidos é sinônimo de compras. Lá é vantagem realmente comprar eletrônicos, roupas, calçados, acessórios, cosméticos, perfumes, artigos de bebê, joias, artigos esportivos, equipamentos de cozinha, decoração e muitas outras coisas. Realmente é o paraíso das compras, eles sabem, eles são extremamente consumistas e a gente, quando tá lá, é picado por esse bichinho. Então, tem realmente de tudo a cota.
É, a cota. Existe sempre a cota. Hoje, o que temos é o seguinte, a cota de $500 por pessoa, não acumulativa entre pessoas. Ou seja, duas pessoas não podem, teoricamente, comprar um item que custa $1,000 dentro de uma cota para duas pessoas. Na verdade, não. É uma cota de $500 e tudo que cada um comprar tem que caber dentro de cotas individuais de $500. Então, muita atenção com isso.
A cota funciona basicamente para eletrônicos. Outros itens pessoais, como roupas, bolsas, tênis, isso dificilmente vai entrar na cota. A não ser o caso extremo do famoso muambeiro brasileiro, que volta com 100 camisas da Tommy ou...
Ou com 200 pares de óculos da Oakley, por exemplo.
Exatamente. Para um consumidor, para uma família que vai para lá mesmo só para comprar para consumo próprio, não precisa se preocupar com roupas, calçados, acessórios. E a preocupação mesmo com a cota fica realmente para os eletrônicos. Mas, por exemplo, é muito provável que um laptop ou um iPad já passem da cota. Eu acho difícil que eles parem uma pessoa por causa de um iPad, mas corre o risco. E o que que entra na cota?
É, isso é a parte que é um pouco mais complicada e obscura de entender todas as minúcias.
Por causa da polícia brasileira, não tem regras claras.
Exatamente. Né? Mas, recentemente, nos últimos 2-3 anos, houveram algumas mudanças que, teoricamente, facilitaram. Por exemplo, você vai viajar, você quer levar o seu laptop. Antigamente, você precisava fazer uma ficha na saída no aeroporto para registrar que você está saindo com o laptop do Brasil, que você não comprou ele lá. Hoje, você não precisa mais disso. Se você simplesmente tiver uma nota fiscal, você pode levar ela... Na hora de entrar, se por acaso te perguntarem se você comprou fora ou não, você apresenta a nota fiscal. Itens considerados itens de uso pessoal, por exemplo, uma máquina fotográfica ou um celular, são isentos de cota desde que comprados um por pessoa. Então, se em 2 pessoas você compra 2 máquinas fotográficas e 2 celulares, cada um deles pode ser trazido e não utiliza da cota. Outras coisas que entram na cota ou não entram na cota ficam complicadas. Por exemplo, jogos de videogame. Isso não dá para entender muito bem. Eu já pesquisei muito no site da Polícia Federal para tentar entender. Eles dizem que videogame entra na cota, mas eles não fazem distinção entre... o console ou o jogo, e é uma coisa muito complicada, então infelizmente isso é uma coisa que não dá pra ter certeza. Laptops entram em cota, filmadoras entram em cota. De qualquer forma, se o que você comprou está dentro da cota, mantenha a nota fiscal da sua compra junto com o aparelho, porque na entrada no Brasil, se você for passar pelo pente fino, você tem que ter todas as notas fiscais para comprovar o preço que você pagou, para comprovar que você está dentro da cota, tá? Se não... pode pegar feio pro seu lado. Bom, a gente pode classificar algumas modalidades de compras a serem feitas em Orlando. Começando pelos outlets, que são um grande atrativo ao brasileiro que vai para lá.
80%, 90% das pessoas que circulam em outlet é brasileiro ou latino. Assim, é, americano não frequenta, a maioria das lojas já está preparada para receber brasileiro, com vendedores que falam português, porque realmente é o paraíso dos brasileiros. Qual que é a dinâmica do outlet? Ele é um shopping de desconto, tem marcas famosas, consagradas, lá você encontra principalmente roupas, calçados, acessórios e cosméticos. São das marcas top, produtos originais, mas de coleções já passadas, coleções anteriores.
Muitas vezes, o preço que você encontra lá é melhor do que o preço que você encontra em outras lojas, como as do shopping center, por exemplo. Porque as lojas costumam sempre ter algum tipo de desconto extra. É normal você encontrar uma cartaz escrito toda loja com 40% de desconto na etiqueta. Então você encontra lá uma etiqueta que tem $50, ele fala que é 40%, bom, então eu vou pagar só $30.
Não é só por isso, né? Ele tem coleções passadas, então ele não tem o que está lançando a marca no momento, mas ele tem de 1 ou 2 coleções anteriores. Então é por isso que ele é mais barato. Quer dizer, ele já é mais barato, ele é uma loja de desconto das marcas, ele trabalha com descontos sobre o preço da etiqueta, que já é mais barato, e tem um terceiro fator, que são os cupons.
Uma dica muito importante são justamente esses cupons. Em Orlando, nós temos 2 outlets principais, que são da marca Premium Outlet, que é o Orlando Outlet Vineland Avenue, que fica mais próximo da região da Disney, e o Premium Outlet International Drive, que fica mais perto da Universal. Esse da International Drive antigamente chamava Prime Outlet, para quem conhece, só que ele mudou o nome. Então, para esses 2 outlets da Premium, você pode entrar num site da Premium Outlets, fazer um cadastro gratuito no VIP Club, que tem uma seção do site, fica bem na cara dele, e escolher o outlet para o qual você quer imprimir os cupons de desconto. Nesse caso, você escolhe os 2 de Orlando, mas nesse mesmo site, se você, por acaso, for viajar para outras regiões dos Estados Unidos que tenha Premium Outlet, você pode pegar tudo nesse mesmo lugar. Vários desses cupons dão descontos adicionais em cima dos descontos já existentes. Nem sempre é acumulativo, mas algumas muitas lojas vezes até dão. Então vale muito a pena imprimir. Deixe para imprimir o mais perto possível da sua saída do Brasil.
Porque ele tem data de validade, às vezes, um pouco curta.
Exatamente. Né? Então, se você imprime muito tempo antes, de repente, chegar lá, já perdeu a validade do cupom.
E além do cupom, esse que você vai imprimir, você vai ter o cupom de algumas lojas, já com desconto de cada loja, mas um cupom especial, ele é para você pegar
um outro livro de desconto lá no próprio Outlet, na Information Center dele.
Que vem com mais descontos. Então é...
às vezes os descontos são os mesmos do cupom que você já imprimiu, às vezes são diferentes.
Às vezes você tem que comparar os dois descontos, às vezes eles só permitem um uso de um deles, e aí você compara para ver o que é mais vantagem para sua compra. Mas o legal é isso, ainda assim, no final do caixa, o valor que geralmente você encontra na etiqueta, ele vai primeiro ter um desconto da loja, depois ele vai ter um desconto do cupom, e aí fica, vale muito a pena mesmo.
Vale muito a pena mesmo. Uma dica também é lembrar bem onde você parou seu carro, porque o estacionamento é amplo, dá a volta no outlet todo, e para quem passa um dia inteiro fazendo compra, vale a pena às vezes voltar pro carro para deixar algumas das sacolas no porta-mala, porque cansa andar com aquele monte de sacola, e acredite, você vai andar com um monte de sacola na mão no outlet.
É isso aí.
Se tiver com fome, tem uma praça de alimentação.
Bem tranqueira.
Bem tranqueira, não é muito limpa, mas dá pro gasto.
É bem sujinha, na verdade. Dependendo da época, a fila de banheiro é ruim. Não é um lugar mais sensacional, assim. Bom, ele é comparado com, tipo, loja de desconto e tal. Ele é melhor, mas ele não é o lugar mais sensacional do mundo. Então, é, né? Se programa, talvez come uma coisinha só, deixa pra almoçar em outro lugar, que a praça de alimentação mesmo é bem sujinha, o banheiro tá sempre cheio. É complicado. O importante lá é comprar e economizar e trazer as coisas de marca. Você vai ver o uniforme dos brasileiros, Tommy e Gap, assim.
É, aos montes.
Aos montes.
É uma coisa que é importante salientar. Nos outlets, você vai basicamente para comprar roupas, acessórios e calçados. Não espere achar eletrônicos lá.
É, as lojas que tem de eletrônicos não são exatamente confiáveis. O pessoal fala muito mal dessas lojas.
É, você vai encontrar muitas marcas de roupa conhecida, marcas de esportes, marcas de calçado, lojas multimarcas de calçado, de óculos, de bolsas, acessórios, etc. É aí que vale a pena. O outlet vale a pena para isso. Infelizmente, ele não tem todas as marcas disponíveis. Se você, às vezes, quer uma marca... Ah, eu quero uma roupa da Hollister. Hollister não tem no outlet. Você vai ter que buscar uma loja de fora.
Tem algum... Tem, no site do Premium, você consegue visualizar e imprimir mapa com a lista.
O mapa vai colocar na postagem aqui embaixo, você pode olhar com calma.
Isso. Em geral, as lojas são as mesmas. As clássicas. Nike, Reebok, Adidas, Tommy, Gap, Guess. Tem os dois outlets. Algumas marcas, famosas inclusive, só tem em um ou no outro. Então aí é ver se você tem algum desejo muito específico. Por exemplo, a Victoria's Secret só tem no outlet na International Drive. A Donna Karan só tem no outro. No
Vineland.
Da Vineland. Acho que a Diesel também só tem no da Vineland.
Diesel também é só Vineland.
Então tem algumas diferenças. Por isso que eu recomendo, assim, ir nos dois. Vai nos dois. É cansativo, mas... É um dia bem gasto, dá pra ir nos dois, tem bastante coisa diferente.
Aproveitar pra dar aquela renovada no guarda-roupa, parece que você sai de Orlando que um outlet te mastigou e te cuspiu.
É.
Então tá, essas foram as dicas para os outlets. Seguindo em frente, temos os shoppings convencionais. Temos três grandes shoppings na região turística de Orlando, que são o Florida Mall, o Mall at Millenia e o Festival Bay Mall.
É, os shoppings, eles têm as marcas consagradas com a coleção atual e o preço de coleção atual. Comparando com um shopping no Brasil, é muita vantagem comprar. Não é tão barato quanto o outlet de lá, mas em comparação com o que você encontra no Brasil, vale a pena sim. E tem a coleção atual. Então isso que para quem é fashionista e curte, tá sempre antenadíssimo com os lançamentos, então vale a pena sim ir no shopping.
Além de ter marcas mais específicas que podem não ter nos outlets.
É isso. Desses três, o Florida Mall, ele é o mais simples, ele tem lojas mais acessíveis, assim, mais classe média, digamos assim. É, ele tem a Macy's, que é excelente. Bom, os dois têm a Macy's, na verdade. Tô falando besteira. Mas o Florida Mall, ele tem esse sentimento de ser mais, vai, classe média, digamos assim. Tem JCPenney's, tem Sears, tem Macy's. Eu ponho o link no post e depois vocês dão uma investigada. O Mall at Millenia, ele já tem um ar mais pomposo. Ele realmente parece um shopping mais sofisticado. Tem lá um Cheesecake Factory.
Exatamente.
Que é um restaurante que a gente gosta muito.
Excelente.
Isso. E, pra ser bem honesto, o Festival Bay Mall, ele é praticamente é menor mesmo, a gente não conhece, então fica difícil falar.
É, vale a pena uma passada, nem que seja só pra jantar no Cheesecake Factory, que é um restaurante americano. Não seria um jantar barato, tá? É, ele é do mediano pra cima o preço, mas é muito bom. E a sobremesa, que é o cheesecake, é fenomenal.
É imperdível. Só uma palavrinha sobre essas lojas que eu citei, a Macy's, a JCPenney's, a Sears. Elas são lojas multimarcas. Então, na Macy's, por exemplo, você encontra muitas marcas. Você encontra Donna Karan, você encontra Tommy, você encontra Guess. Então, são muitas das marcas já conhecidas, que você tem a loja própria, mas ela reúne no multimarcas. Então, você tem desde a marca dos produtos com marcas desconhecidas, que não são familiares, até realmente uma marca mais consagrada. Então, tem que dar uma pesquisada mesmo no que tem. E são produtos de muita qualidade. Essas lojas estão sempre antenadas com o que está aí, está na moda e lançamentos. E essas lojas ficam no shopping.
Muito bem, seguindo em diante, temos os supermercados, porque...
E lá é mais hipermercados, né?
Porque mais exatamente.
Mega hipermercados.
Então a grande diversão é ir num supermercado. Quais são, né? Walmart é um dos principais e mais populares.
E todo mundo adora,
todo mundo
é mais
adora.
Barato e...
Você encontra muito mais itens lá do que encontra num Walmart aqui no Brasil. Inclusive para eletrônicos, máquina fotográfica, videogames, câmeras. É impressionante, porque o preço lá é bom.
Não, e tudo. O Walmart, para quem conhece o Walmart aqui no Brasil, é um hipermercado do tamanho de um Carrefour, de um Extra. Lá é o dobro ou o triplo do tamanho. E digamos que a área de comida é mais ou menos o mesmo tamanho, né? Então lá, esse excesso é de áreas de outras coisas. Então, os eletrônicos são o xodó e todo mundo gosta e vai atrás disso. Mas a graça é se perder num Walmart e ir atrás do que você imaginar. De quinquilheira, de decoração,
de lembrancinha, de presentinho pra família.
A gente sempre foi no Natal, ele tem uma seção de natalinos que é inacreditável, assim, coisa que brasileiro nunca vê. Tem seção de papelaria com coisinhas, tem seção de massagem, de mantas, de brinquedos, de coisas. É, dá pra realmente perder...
Horas e horas.
Horas e horas, a gente realmente parece que toda vez que a gente saía de um parque, a gente passava num Walmart pra pegar uma coisinha e voltava com o carrinho cheio.
É.
Só vale ressaltar, a única coisa é, o Walmart não tem marcas de roupa, né? Diferente do que a gente falou até agora, o Walmart tem opções de roupas, mas é muito barato, quer dizer, lá você compra peças a 5, 6 dólares, mas essas não são de marca. É o porém, assim, lá você não encontra essas marcas famosas.
Exatamente, mas se encontra muito barato. Então uma roupa pra bater lá é excelente de encontrar.
Roupa pra bater é o ideal.
Além do Walmart, tem o Target, que já seria um pouco mais elitizado, talvez, que o
Sim.
Walmart. É um supermercado mais arrumadinho. Ele tem o mesmo tamanho de um Walmart, então você vai encontrar o mesmo tipo de itens. Então os dois dão na mesma, mas eu entendo que o Walmart talvez seja um pouquinho mais barato para algumas coisas.
Ah, isso com certeza.
Mas vale a pena ver os dois. Os dois com certeza vale a pena visitar. Seguindo em frente, passamos para uma categoria toda especial, que são as lojas de desconto. O que são lojas de desconto, Juju?
Olha, essa eu te, a gente tem que ser bem honesto. Essas lojas existem, mas elas não são para os fracos de espírito ou para quem busca conforto e qualidade. Essa é para quem gosta de pechincha.
Desafio.
Desafio e pechincha. Essas lojas são, como dizer, elas são uma baderna.
Uma bagunça.
É. A principal
e
é
e os turistas fazem piorar a situação, porque eles bagunçam ainda mais uma loja que já não tem uma organização muito boa.
Isso. Basicamente, essas lojas de desconto, e a gente tá falando principalmente da Ross, chama Ross Dress for Less. Eu deixo o link aqui também no...
Tem muitas espalhadas por Orlando todo.
Tem muito. Essa loja, ela é basicamente o resto do resto do,
do resto.
Então, o que tá na loja do shopping que não é vendido vai para outlet, o que não é vendido no outlet vai para alguma outra loja, e o que não vendeu de jeito nenhum é descarregado nas Ross. E é de caminhão e não tem muito, não tem muita ordem, não tem muito...
Não tem repetição, quantidades.
Não tem repetição, não tem estoque, não tem organização. É realmente a sobra mesmo. Mas nesse contexto é que você, existem barganhas realmente inacreditáveis.
É, a loja ela parece de produtos ruins, mas não é, tá?
Todos você, os produtos lá são originais.
São originais. Então se você encontrar de repente uma marca, uma bolsa da Guess, uma calça da Diesel... É oficial, tá? Não, eles não trabalham com produtos pirateados, só que é o resto do resto de uma coleção de 15 anos atrás.
É. Então, achou, gostou, enfia no carrinho e não desluda.
Exatamente.
Porque qual é o negócio da Ross? Eles carregam a loja à noite, né? E durante o dia os produtos vão saindo e realmente de manhã é uma loucura, porque tem tudo novo, né? As coisas interessantes foram embora e eles repõem na manhã, e parece um cenário de guerra, assim, dependendo da Ross, tem umas Ross mais arrumadinhas, mas aquelas, principalmente nos setores mais turísticos, de Miami mesmo, e de Orlando, aquelas mais próximas aos parques e tal, elas viram uns campos de guerra, com roupa jogada no chão, coisa aberta, é uma aventura, vale a pena... Mas não é fácil, não tem um vendedor, óbvio. Você tem que garimpar.
É, essa é a palavra, é a palavra-chave, é garimpar. Você entra, você vê araras e araras de roupas. Absolutamente nenhuma igual a outra. E elas são divididas única e exclusivamente por tamanho. Então tem uma arara de calças, que vai do tamanho S ao M, do M ao L, do L ao XL e assim por diante. Então dentro dessas faixas de tamanho, você vai ver todo tipo de calça. A arara do lado é de camisas, então é todo tipo de camisa separada por tamanhos. Então você tem que garimpar, tem que ir com paciência de olhar. Você vai achar coisas boas, vai achar muita tranqueira, mas sim, tem coisas boas.
90% é tranqueira, umas coisas sem marca, cafonas, mas lá no meio tem um Calvin Klein, tem uma Guess, tem uma Michael Kors, tem, alguma coisa sempre tem.
Para camisas sociais de homem, às vezes elas não estão na arara, por exemplo, elas ficam em prateleiras as camisas ensacadas que você não consegue nem abrir para experimentar, mas se você já souber o seu tamanho, é só pegar e levar, porque os preços são incríveis. Mas nessa loja você vai encontrar de tudo. Roupas, acessórios, calçados, tranqueirias e tranqueiras em geral, perfumes, itens de decoração, itens de cozinha, alguns brinquedos. Tem tralha em geral, assim, mas o forte mesmo é questão de roupa mesmo nessa loja.
É, na verdade eu nem gosto muito de roupa na Ross, eu gosto mais de bolsa, dar uma boa olhada, ver se a bolsa tá inteira. Eu gosto de bolsa. Já achei peças boas de roupa, mas eu acho que a roupa dá muito trabalho. Como o Felipe falou dessa coisa das araras, é até difícil de visualizar onde teriam as roupas que te interessam. Eu acho meio desgastante. Eu prefiro a Ross para bolsa. Jogo de cama é excelente. Eles têm jogos de cama queen de 500 fios a $19, $20. É surreal mesmo. Então, eu gosto mais pra isso. Eu acho roupa muito estressante. E também varia, como a gente falou, varia muito de qualidade de marca. Então, não é tudo. Eu prefiro a Ross pra outras coisas do que roupa.
Mas se acha. Vai lá que você acha coisa boa. É. Em geral.
Não, vai se você tem esse espírito. Não vai se você...
Tem preguiça.
Se você, não, se, primeiro, se você não tem tempo, porque essa garimpada leva tempo. E não vai se você realmente não tá afim de fazer esse tipo de sacrifício pra economizar um pouco. Realmente é pra quem tem o perfil de treasure hunt, assim. Não é pra qualquer um, não. Gente chique, sofisticada, que não odeia a pobreza, não vai na Ross. Quem gosta de achados e tal, vai na Ross.
Então tá. Seguindo pro próximo, o que a gente pode chamar de lojas especializadas. Por exemplo, Best Buy. Best Buy é uma coisa impressionante. Não tem como entrar numa Best Buy e não ficar louco. Com os eletrônicos, com os equipamentos de fotografia, videogames, filmes. De uma forma geral, você entra na Best Buy e você fica completamente pirado lá dentro. Tem muita coisa boa, tem muita coisa interessante. Não é uma loja que você pode dizer que ela é barata, porque os produtos são meio preço tabelado. É, obviamente, mais barato do que aqui no Brasil. Mas, e muitas vezes, em comparação com outras lojas nos Estados Unidos, como o próprio Walmart, você encontra preços mais baratos fora da Best Buy. Mas ela tem uma especialidade, ela tem uma variedade de produtos que se você quer, por exemplo, comprar, ah, eu quero o modelo número tal dessa máquina fotográfica da Canon, lá você com certeza vai achar, em outros lugares provavelmente não. Então vale a pena. Se você quiser uma coisa um pouco mais especializada, a Best Buy é o lugar para ir. Outras lojas para eletrônicos que podem ser alternativas à Best Buy são, por exemplo, a Radio Shack, que é voltada um pouco mais para informática, tá? A Office Depot é uma loja muito interessante para quem procura, às vezes, um laptop, um tablet, um GPS.
Ela é a Calunga,
é uma loja, né? Estilo Calunga, que tem bons preços e ela é bem menos badalada do que a Best Buy. Então, principalmente em épocas de sales, né, de promoção, às vezes a Best Buy está totalmente apinhada, mas a Office Depot está mais tranquila.
É, mas a Office Depot não tem entretenimento, né?
Não tem, ela é mais a parte de
informática,
e até, né, papelaria, material de escritório. Mas você encontra, assim, laptops, tablets lá na Office Depot, até máquinas fotográficas, tranquilamente. Tem uma que chama HH Greg, muito parecida também, com um ponto frio da vida aqui do Brasil, com preços razoáveis. Já indo pro lado de brinquedos, tem a Toys R Us, que é fantástica, uma loja gigante de brinquedo, para quem vai comprar brinquedos para criançada em geral. Lá é o lugar, você vai achar de tudo, é uma loja enorme, é muito boa. A Babies R Us seria da mesmo grupo, só que mais voltado para bebês, né?
É, a gente confessa que é por falta de experiência, a gente ainda não foi lá montar enxoval de bebê, mas assim, tem um monte de loja especializada. E o próprio Walmart, eu sei que o pessoal compra lá muito e deve ter muita loja especializada nisso, que é uma facção enorme do turismo brasileiro pra lá, é de casais que vão comprar enxoval de bebê. É, isso é tradicional já. Diz a lenda aqui, com a diferença de preço de um carrinho de bebê, você já paga as passagens aéreas. Então é muito normal. E aí o pessoal se farta na Babies R Us e acha as coisas em lojas diversas, como a Walmart, como a Macy's, como a Sears, como os outlets. Então tem essa modalidade toda de brasileiro que vai pra lá pra comprar enxoval de bebê.
É, outra loja que eu recomendo muito forte aos músicos é a Guitar Center. Essa não é, só tem uma em Orlando, fica até um pouco afastada do centro turístico, mas vale muito a pena ir. Uma loja imensa, para quem é músico, vai ficar babando com a quantidade de guitarras, de pratos. Eles têm muita coisa e preços excelentes, tá? Porque material de música aqui no Brasil é caro. Então, é uma passagem obrigatória para quem é músico.
Eu também vou citar a Perfume Land, para perfumes. Eles vendem pela internet lá, mas eles têm uma unidade física em Orlando. E os preços são muito bons, melhor que o das lojas de perfume do Outlet e inclusive do que o Free Shop. Eu acho que vale a pena sempre para perfumes ir na Perfume Land.
Pros nerds de plantão ou geeks, eu recomendo sempre buscar uma comic shop. Da última vez que nós estivemos lá, eu só tive a oportunidade de ver uma. Eu sei que tem muitas na região. Vale a pena buscar mais. Eu fui na Mike's Comic Shop. E é fantástico a quantidade de itens, de estatuetas, de revistas em quadrinho. Em geral, que você encontra de diversos assuntos, de personagens da Marvel, da DC, de Star Wars. É fantástico. Vale muito a pena passar e encontrar alguma coisa que você só encontra lá. Com certeza, o preço muito menor do que aqui, se você encontrasse por aqui.
E uma parte de compras muito importante que a gente não comentou aqui, mas é fundamental, são as compras nos parques, nas gift shops, nas lojas centrais dos parques ou das áreas de comércio, como o Disney Downtown ou City Walk. São produtos relacionados aos personagens ou aos temas que tem nos parques, obviamente, como Star Wars, Simpsons,
Harry Potter, Mickey, em geral,
são produtos caros, mas é pelo gosto mesmo.
São únicos.
Não se compara ao custo de um produto num outlet, por exemplo, um moletom com zíper, um agasalho de moletom com zíper do Mickey não sai por menos de $50. Na Gap você compra por $15. Então é uma diferença muito considerável, mas você vai se sentir
feliz
de estar com uma jaqueta do Mickey, um casaco do Mickey na Disney ou um casaco do Harry Potter na Universal. Então o valor é outro.
O valor agregado é a marca, né? É outra coisa.
É a marca. Se você está indo com um budget muito controlado, segurar a emoção, tenta administrar isso, pegar a menor quantidade de coisas possíveis nessas lojas dos parques e comprar mais nas lojas convencionais. Realmente é uma diferença de preço muito grande. E tem um detalhe, existem nos principais centros de hotéis, nas principais avenidas, na International Drive e perto da saída da Disney, umas lojas com uma sinalização enorme, de gigante, dizendo que são lojas de souvenirs Disney Universal, que dizem que tem preço mais barato. Chama Discount Store. Lembra?
Tem, sim, são as gift stores. Tem vários nomes. Você vai ver muitas lojas desse tipo ao longo da principalmente da International Drive.
Na International Drive e naquela avenida da saída da Disney também tem. Elas se dizem lojas de ponta de estoque de itens turísticos de marca. E realmente tem. Alguma coisa, por exemplo, a gente pegou um ímã de geladeira lá, que depois a gente viu na Disney, o da Disney era mais barato. Eu não sei por quê. Mas uma camiseta ou uma coisa assim, eles têm, é Disney, tem etiqueta Disney, não sei porquê, às vezes é alguma coleção passada, e aí eles têm lá, se resolver o seu problema, compra lá mesmo que é mais barato. Ah, o Walmart também tem produtos Disney.
Sim.
E essa é uma sugestão que, assim, cá entre nós, tá? Só quem tá ouvindo. Pra presente é muito bom, porque a pessoa que recebe, se você for trazer presente pra alguém que tá aqui no Brasil, a pessoa que não vai saber se você comprou na loja do parque, que uma camiseta custa $40, ou se você pagou no Walmart por 12. Então, pra presente, ainda mais que quem não está lá, vale mesmo a pena comprar coisas Disney, produtos Disney, no Walmart ou nessas lojas de gift. Só dá uma olhadinha nessas de gift, na etiqueta mesmo, se é a etiqueta Disney, mas vai que é legal. E pra quem tá lá também, se tiver com orçamento apertado, compra as coisas Disney, tem até alguma coisinha de Harry Potter, assim, não é? Não são as coisas tão legais quanto tem nas gift shops do Harry Potter, mas é bem legal, assim, dá pra dar uma boa economizada.
Uma dica final para quem tem o tempo e a disponibilidade para fazer isso. Por exemplo, lojas como Ross e Walmart. Elas costumam às vezes ser meio bagunçadas e meio lotadas de turistas quando você vai numa dessas lojas perto dos grandes centros turísticos de Orlando. Isso faz com que às vezes você fique de mau humor para entrar numa loja dessas, ou então, para quem está procurando por um jogo específico de videogame, no Walmart pode ser que não tenha, porque isso já aconteceu. E se você consegue ir numa dessas lojas que fica mais afastada, pode ser uma experiência muito melhor. Por exemplo, quem vai ao Busch Gardens, que fica em Tampa, a 1 hora de Orlando. Se na saída do parque você conseguir parar numa Ross, você vai ver uma loja totalmente diferente daquelas perto dos centros turísticos de Orlando. Uma loja até organizada, limpa, calma, sem aquela baderna de turista mexendo em todas as prateleiras e tirando todo lugar. A mesma coisa vale para o Walmart. Você vai encontrar Walmarts mais tranquilos.
Quanto mais afastado do centro de turistas, mais tranquilos são os comércios.
Então fica essa dica. Se você tem oportunidade de procurar uma dessas lojas que fique um pouco afastada, vale a pena. O americano adora sale. Eles fazem sale para quase tudo. E os sales, né? Os grandes...
Dias de desconto
deles são de verdade. Não é igual aqui que ele sobe o preço na semana anterior para depois baixar na semana seguinte e falar que tem promoção. Não, lá é de verdade.
Que é em cima da etiqueta, né?
É em cima da etiqueta. E costuma acontecer praticamente depois de todos os feriados.
Algum tipo de liquidação.
Algum tipo de liquidação, principalmente quando a gente fala de outlet. Eles são especializados nisso.
A principal é a Black Friday, que ela acontece sempre no dia, na sexta-feira pós-Thanksgiving. O Thanksgiving, ele é data, muda todo ano, o dia, mas ele acontece sempre na quarta, quinta-feira de novembro. Então, a quarta, sexta-feira de novembro é sempre Black Friday. Essa é uma liquidação que se estende além dos outlets.
Essa é top. Ela é os Estados Unidos inteiro entra em promoção. E é uma promoção absurda. Só que sobre a Black Friday, nós, num futuro próximo, vamos fazer um episódio só sobre ela, porque tem bastante informação para dar. Mas fica a dica aí que logo logo a gente fala sobre ela. Mas de qualquer forma, quase todos os feriados, alguma forma de promoção é feita. Então fique de olho. Se você se cadastrar no site do Premium Outlet para pegar os descontos, você pode deixar lá o seu e-mail e automaticamente você vai receber informações das datas que vão acontecer os weekend sales. E essas promoções geralmente se estendem pelo final de semana inteiro também, não precisa correr. Só uma menção rápida aqui que é importante lembrar. É a questão de compras online para quando você está nos Estados Unidos. Muita gente deixa para fazer compra quando está lá e pede para receber no hotel. Isso é legal de fazer, é bom fazer, mas é bom checar antes com o seu hotel se eles aceitam receber encomenda ou até alguns hotéis chegam a cobrar a parte por isso. Então se informem antes de sair fazendo compra online e pedir para entregar no hotel. E chequem o prazo de entrega. Atenção com feriados. Às vezes você faz a compra durante um feriado e o prazo começa a contar a partir do primeiro dia útil seguinte. Então, às vezes, cai fora do período que você já não está mais lá. Infelizmente, isso aconteceu comigo. Uma encomenda chegou no meu hotel quando eu já não estava mais lá. Precisei mandar de volta. A sorte é que eu recebi o reembolso. Mas é importante checar todas as informações.
É isso aí.
Então é isso aí. Ficaram algumas dicas aí. Espero que tenhamos ajudado alguma coisa para quem estava com dúvida.
Quem tiver ainda alguma dúvida, escreve pra gente.
Fica à vontade de entrar em contato, a gente tenta esclarecer da melhor forma possível. Lembrando que pode entrar em contato com a gente nos comentários no Facebook, aqui nos comentários do próprio blog, ou pelo e-mail passaporteorlando@yahoo.com.br.
Então
é isso aí, um abraço.
Tchau.